jovempan.com.br.
Do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Olá, amigos, a Hora do Agronegócio. Hoje iniciamos esse programa com um sentimento bastante profundo, em uma homenagem aqui, uma lembrança, reflexões a todo o pessoal da Chapecoense, que é um clube originado no agronegócio brasileiro, lá na região de Chapecó, de cooperativas, de produção de aves, suínos, milho, leite. As nossas mais profundas rezas e pensamentos para todos aí. Estamos também hoje de luto aqui ao lado de vocês. E vamos ouvindo aqui ao fundo a música Esperança, do nosso querido amigo Daniel, enquanto nos preparamos para mais este novo programa.
Quem aqui chegou? Quem aqui chega? Sempre um sonho de algum lugar. Vem de peito aberto, sem saber o que será. Com coragem de se aventurar. Quem aqui chegou? Quem aqui fica? Por esses caminhos há de encontrar outros tão iguais, corações a se entregar, recriando.
Luto nacional. Luto também nosso aqui no A Hora do Agronegócio. Chapecoense de Chapecó, um clube nascido do agronegócio. Chapecó e esta região no estado de Santa Catarina tem um dos agronegócios mais desenvolvidos no país e no mundo. Em Chapecó, temos, por exemplo, a base das cooperativas, em torno da Aurora Alimentos, que reunidas movimentam mais de 16 bilhões de reais. E era uma das patrocinadoras da Chapecoense. A Chapecoense significa agronegócio. A tragédia, o acidente, como sempre, os efeitos são os mesmos, terríveis e incertos, porém as causas são quase sempre previsíveis e certas. Falhas nos procedimentos, nas decisões de abastecimento, na segurança do voo, com certeza estiveram ali presentes nesta desgraça, incompetência tenebrosa. Estamos de luto ao lado do agronegócio chapecoense de Chapecó, região rica na produção de aves, suínos, leite e milho, de gente de coragem, fibra, pessoas admiráveis. Passado o justo luto, o choro e a tristeza, desejamos que Chapecó e a Chapecoense se reergam com a superação que invade os fortes e que a façam ainda muito maior do que já estava sendo. 2017 vem aí e tem muita gente brasileira que conhece, faz e acontece em cada pedaço desse Brasilzão. Chapecó, Santa Catarina, toda a região, familiares, amigos, nosso sentimento e energias de coragem para superar toda esta comoção.
As últimas do agronegócio.
Dia 5 de dezembro é o Dia Mundial do Solo. Do solo temos a riqueza da nossa vida, os minerais, as plantas, a cobertura da vida humana. E toda a saúde na Terra guarda uma imensa dependência da saúde dos solos. Solos saudáveis, cuidados, alimentados, sustentáveis, representam muito mais do que apenas produção agropecuária ou segurança dos desabamentos e da erosão. Solos saudáveis estão conectados à vida humana saudável. Afinal, tudo o que nos alimenta vem dos solos. Se estes solos estão bem nutridos, produzirão saúde vegetal, que terminam por ser os grandes nutrientes para a vida. Os solos gordos, ou melhor, bastante férteis no mundo, foram os usados prioritariamente para a agricultura. Essas áreas já não suportam mais expansão e começam e precisam de reposição dos seus nutrientes, pois se esgotam. No Brasil, não fomos premiados com solos férteis. Ao contrário, temos terras fracas, com raras manchas de exceção em algumas partes do país. Por isso, a Revolução Verde, do agrônomo Norman Borlaug, Prêmio Nobel da Paz, nos inspirou, com muitos outros brasileiros, na busca da fertilização dos nossos solos, dos adubos e nutrientes que permitem hoje safras de mais de 200 milhões de toneladas de grãos, além de hortifrutura, cana, café, flores, etc. O Brasil aprendeu a plantar e produzir em terras fracas. Precisamos criar solos. O conhecimento agrotropical e a inteligência dos produtores brasileiros de elevada capacidade de adaptação têm sido nosso diferencial de sucesso. Da mesma forma, toda a indústria de fertilizantes, micronutrientes, mecanização de pesquisa, educação, cooperativas e a rede de distribuição do país merecem um olhar especial neste Dia Mundial do Solo. 2017 vem aí e tem muita gente brasileira que conhece, faz e acontece em cada pedaço desse Brasilzão. Frank Dijkstra, por exemplo, pioneiro do plantio direto, Edson Lobato, Cirne Lima, criador da Embrapa, Alisson Paulinelli, desenvolvedor da Embrapa, professores da Exalc, Lavras, Viçosa, universidades estaduais, federais do IAC e demais institutos no país. Inteligência brasileira admirável, fundamentais e vitais para o Brasil. Um país onde aprendemos a criar solos férteis, onde não havia fertilidade.
Economia.
Vem aí conosco na economia, Denise Campos de Toledo.
O Banco Central já voltou a cortar a taxa base, que deve seguir nessa tendência, ainda que fique mais cauteloso pelas incertezas que vieram com as eleições nos Estados Unidos. É aquela história, desde a eleição de Donald Trump, aumentou o risco em relação ao mercado global. Ele pode provocar um desequilíbrio fiscal, com mais inflação, se implementar a política que vinha sinalizando na época de campanha. Isso poderia levar o Federal Reserve, o Banco Central de lá, a elevar os juros, além do que já era esperado pelo mercado em função da recuperação da economia americana. Juros mais altos lá podem trazer mais pressão sobre o dólar aqui no Brasil e também sobre a inflação. Mas essa é uma expectativa. Por aqui, o que nós temos de concreto é que, mesmo com o Banco Central voltando a cortar a taxa básica, os juros para os consumidores continuam subindo, batendo recordes. Foi o que mostrou a pesquisa divulgada pelo Banco Central.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil.
Jovem Pan.
A hora do agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Nutrientes para a vida significa saber que plantas bem nutridas representam saúde para a vida. Quando um animal se alimenta de capim e ração fértil, gera leite, carnes e ovos mais nutridos. Hortaliças, frutas, o cacau do chocolate, açúcar, mandioca, o arroz e o feijão, toda planta bem nutrida se transforma em nutrientes para a vida, a nossa vida. Os fertilizantes são nutrientes, além das plantas, são nutrientes para a vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Agronegócio é sustentabilidade.
O Brasil tem um compromisso de desmatamento zero ilegal e ele precisa ser definitivamente banido em 2030. No último ano, registramos quase 8 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, o que equivale a 5 vezes a área do município de São Paulo. Este tamanho de quase 8 mil quilômetros quadrados de desmatamento significa um crescimento de 29% comparado ao ano passado. Os números estavam caindo. Depois de 2008, quando se registrou quase 13 mil quilômetros quadrados, o desmatamento diminuiu 43%, atingindo em 2012 o menor nível de 4.571 quilômetros quadrados. O Greenpeace diz que a culpa disso se deve à anistia de multas por desmate ilegal, abandono de áreas protegidas, entre outras causas. O Brasil vinha muito bem. Diminuiu em cerca de 82% entre os anos de 2004 a 2014, dado este que vinha sendo usado na boa imagem brasileira no exterior a respeito do desmatamento. De fato, precisamos de monitoramento e aplicação da lei. Mas, como bem lembrou o ministro Maggi, o agricultor, este regularizado no Cadastro de Ambiente Rural, o CAR, não pode ser o único responsável pela conta ambiental brasileira. Podemos triplicar a produção agropecuária do país sem cortar uma árvore. E, ao contrário, plantando árvores com tecnologia da integração lavoura, pecuária e floresta. E existe o Green Climate Fund, com 100 bilhões de dólares anuais para ajudar nisto. 2017 vem aí e tem muita gente brasileira que conhece, faz e acontece em cada pedaço desse Brasilzão. Produzir muito mais e melhor com árvores e integração é o nome do futuro que já começou.
Em campo, produtores e seus desafios.
Você já parou para pensar o quanto o crescimento descontrolado de árvores pode prejudicar torres de distribuição de energia? Para entender o tamanho do problema, o técnico líder em linhas de transmissão do grupo CPFL de Energia, Henri da Silva, explica os danos.
Se nós falarmos de uma linha de transmissão desligada por causa de uma árvore, a gente pode ter aí 5 ou 6 subestações desligadas que podem atender 3, 4 cidades. Então a gente vai ter N número de hospitais desligados, N número de comércios desligados, pessoas que podem ter utilidade hospitalar em casa e vão estar sem energia. E nem sempre a intervenção, eu reparo numa linha de transmissão, consegue ser tão rápido por causa do tamanho de uma linha.
O bem-estar das comunidades que habitam o entorno das linhas de transmissão também é uma preocupação, conforme explica a Valesca de L'Aquila, gerente de contas especiais da Dow AgroSciences.
Quando você limpa, né, essa área de vegetação, isso é mais seguro para as pessoas que moram próximo também, né? Você tem uma área mais segura para as pessoas que vivem ao redor, que podem usar essas áreas para outros fins, né, por exemplo. Então, para a população também tem menos pessoas entrando também na área, né? É questão de muitos locais, quando você tem uma área muito aberta, eles jogam lixo, né? Questão de saúde pública também.
Pensando no melhor funcionamento das linhas de transmissão, em questões de saúde pública e também em economia, uma parceria foi firmada entre a Dow e a CPFL. O manejo integrado de vegetação visa acabar com a roçada, ou seja, o corte de árvores que com o tempo voltam a crescer e atrapalhar a distribuição de energia. Com o objetivo de evitar o desenvolvimento de plantas que causam danos à faixa de passagem das linhas de transmissão, Neivaldo Cáceres, pesquisador da Dow AgroSciences, explica o motivo da aplicação do herbicida.
Quando eu associo o herbicida, aquela planta que eu quero controlar e eu tratei, ela está controlada. Então eu não vou precisar mais controlar todo ano aquela mesma planta, né? Então eu tenho a possibilidade de... Aí outras plantas surgirão posteriormente, mas... Vai ter um controle mais seletivo, só daquelas plantas que vão ter problema.
É importante ressaltar que a aplicação visa controlar apenas as vegetações que, de fato, prejudicam os cabos e torres de transmissão de energia. Do contrário, outras plantas e até o cultivo de certas culturas agrícolas são permitidas na região, de acordo com o Neivaldo Cáceres.
Agricultura sob linhas de alta tensão é uma possibilidade e isso vai ter que obedecer à aptidão regional agrícola de cada local, né? Então você pode ter culturas aí de soja, milho, sob a linha de alta tensão, o que é interessante porque você não tem a ocorrência de plantas de alto porte que vão danificar a linha de alta tensão.
O técnico líder em linhas de transmissão da CPFL, Henri da Silva, acredita que o manejo integrado de vegetação é o futuro.
Que a gente acredita que o controle da vegetação do jeito que está sendo proposto vai ser o futuro do sistema elétrico em relação à roçada, em relação à árvore, em relação à intervenção física do homem na natureza, no sistema elétrico.
Os herbicidas fornecidos pela Dow AgroSciences visam contemplar todo o país e o pontapé inicial foi dado nas regiões atendidas pela CPFL, como na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. A técnica de manejo integrado de vegetação, apesar de estar chegando no Brasil só agora, já é aplicada com sucesso nos Estados Unidos.
Vamos para o próximo bloco do A Hora do Agronegócio com o Luiz Moreira, no nosso curioso Boi na Linha.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil. A Hora do Agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Nutrientes para a Vida significa saber que plantas bem nutridas representam saúde para a vida. Quando um animal se alimenta de capim e ração fértil, gera leite, carnes e ovos mais nutridos. Hortaliças, frutas, o cacau do chocolate, açúcar, mandioca, o arroz e o feijão. Toda planta bem nutrida se transforma em nutrientes para a vida, a nossa vida. Os fertilizantes são nutrientes, além das plantas, são nutrientes para a vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Jovem Pan.
A Rádio
do Brasil. Jovem Pan.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. Vem aí mais reportagens com Mariana Grilli.
Foi deflagrada pela Polícia Federal nesta semana a Operação Reis do Gado, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua no estado do Tocantins. O grupo promovia lavagem de dinheiro por meio da ocultação de lucros no patrimônio de membros da família do governador do estado, Marcelo Miranda. Além dele, o ex-governador Siqueira Campos também é alvo da operação e os dois receberam mandados de condução coercitiva para prestar esclarecimentos à PF. A ocultação do dinheiro desviado ilicitamente era feita por transações imobiliárias fraudulentas e manobras fiscais ilegais, entre elas a compra de fazendas e de grandes quantidades de gado. Valendo-se da oscilação do preço na arroba do gado, parte do valor teve como destino a formação de caixa 2 para campanhas realizadas em Tocantins. Os investigados responderão por lavagem de dinheiro, peculado, corrupção passiva, fraudes à licitação e organização criminosa. O nome Reis do Gado foi dado em razão dos principais investigados serem grandes pecuaristas no estado do Pará e o gado ser o destino de grande parte do dinheiro desviado.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, estou aqui com o Luiz Moreira, um jovem que inventou um negócio muito interessante chamado Boi na Linha. Eu não sei se você, os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan, já ouviram. Acho que uma boa parte já deve ter visto, é curioso. E o Luiz Moreira vai explicar para a gente nesse mundo aí da internet, das redes sociais. Luiz, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan.
Muito obrigado, Tejão.
E conta aqui, que história é essa do boi na linha? Que, na linguagem popular do passado, boi na linha é quando tinha encrenca. Ih, deu, tem boi na linha, né? O trem parava, né?
Exatamente. Na realidade, a própria história da expressão boi na linha está relacionada à história do gado no Brasil. Uma vez que as linhas de ferro, naquela época, eram obrigadas a parar o trem.
Parava o trem por causa do boi.
Exatamente. Então, basicamente, o boi na linha é um trocadilho bastante jocoso, como dá para perceber, é algo como boi online. Então, a gente veio para conectar compradores e vendedores da cadeia pecuária e aproximá-los de maneira muito prática para fazer seus negócios do dia a dia, que é compra e venda de gado. Então...
E me diga uma coisa, Luiz, tem alguma coisa assim de colocar o camarada que faz cria, engorda, recria, esses encontros também dentro da porteira da pecuária? E conta um pouquinho disso e depois como é que é o relacionamento do pecuarista com os seus clientes, se essa coisa também funciona no Boi na Linha.
Muito bacana. O nosso aplicativo ele é voltado para o criador. O criador, por natureza, por demandar mais espaço, é um cara que está mais nos lugares ermos do Brasil, nas regiões onde a acessibilidade é muito menor. Consequentemente, é um cara que está menos incluído digitalmente e socialmente. Então, a gente preparou um aplicativo muito intuitivo, ele é um aplicativo bom, basicamente você tem tudo iconizado, além de escrito, isso facilita pessoas que têm dificuldade para escrever, não tem muita função escrita, ou seja, você não demanda de uma necessidade de inclusão digital do usuário muito grande, a gente está voltando o aplicativo para esse cara porque ele é quem vai puxar o resto da cadeia. Ou seja, atendendo a demanda dos criadores que estão realmente desconectados uns aos outros, a gente vem e puxa os recriadores que estão comprando deles e assim sucessivamente toda a cadeia. Ou seja, não é uma ideia voltada para quem já está conectado, que seria o final da cadeia. Bom, vamos fazer um aplicativo para o frigorífico comprar boi, não?
Sim, não, não. É para pecuarista.
É para pecuarista, realmente, e para quem está envolvido nas transações. Ou seja, a gente não exclui o intermediador, não é porque existem milhares de aplicativos de imóveis que deixam de existir os corretores e leiloeiros.
Ao contrário, né? Os corretores tiveram suas vidas facilitadas, né?
Exatamente. Aproxima um corretor do outro corretor e de diferentes regiões do Brasil. É.
Agora, um consumidor aqui na cidade gosta de... do assunto da carne, da pecuária, ele entra lá, ele vai ver como é que estão as relações acontecendo do boi, não é isso? Vai ver preços, vai ver coisas assim?
Vai. Na realidade, você cadastra uma ou mais fazendas e, de acordo com essa localização, você recebe todas as ofertas do aplicativo já calculada a distância da sua propriedade com o frete estimado. Então, assim, do ponto de vista do consumidor, quando, por exemplo, ele está em São Paulo e tem uma fazenda no Mato Grosso, ele cadastra a fazenda dele daqui, ele consegue ver como é que está o mercado na região dele de acordo com a distância da fazenda dele. Em termos de dados para a gente começa a formar, por exemplo, o CPEA hoje, para formar o índice do preço do boi gordo, tem 3 mil pecuaristas como um universo de amostragem. A gente, em 2 meses, conseguimos... mais de 15 mil downloads, então basicamente nosso universo é 5 vezes maior do que o do CPE e conseguimos fazer preços para o mercado que são interessantes, no final das contas, ao próprio pecuarista, porque não é que existe um interesse econômico da Bolsa de Nova York em Chicago em descobrir preços reais do boi no Brasil, mas para o pecuarista a gente dá uma base muito melhor e talvez um poder de barganha e de fogo, não... contra essas instituições, mas a favor de si mesmo, né?
É, todo pecuarista deveria se cadastrar para pelo menos ver isto.
Bacana,
não
gente.
É? Porque se eu sou um pecuarista, eu tenho à disposição um aplicativo desse tipo, eu tenho instantaneamente ali, e você ainda disse que isso é regionalizado?
É, ele...
eu consigo ver por região como é que está o preço da arroba, como é que estão as coisas.
Exatamente. No final das contas, eu acho que o próprio preço do mercado de posição acaba sendo um balizador para o preço da arroba, né, do boi. Então, assim, a oferta, ou seja, a quantidade de oferta, a disponibilidade disso, a liquidez que se tem dos próprios lotes vai aumentando. Isso é realmente É um aplicativo para conexão, ou seja, ele é 100% gratuito, porque muitos dos pecuaristas realmente não têm meio de pagamento integrado, ou seja, a gente tem uma população desbancarizada no Brasil, que eu acho que é próximo a 50% da população brasileira.
É gigantesca.
Quando a gente leva isso para o meio rural, a gente está falando então de, enfim, 70%, 80% de uma população desbancarizada. Então, assim, é o cara que não tem nem conta no banco, muito menos cartão de crédito ou PayPal ou as mil outras soluções digitais. Então, o aplicativo, ele realmente, em termos do core dele, a essência dele, ele vem por uma questão muito prática do dia a dia do pecuarista. E com o passar do tempo, a gente vai agregando funções e incluindo esse cara digitalmente até socialmente.
É. Essa inclusão digital simplificada, como você está falando, e permite a muita gente que está fora destas nuvens aí adentrarem, pode ser uma forma muito importante de salvar muita gente, porque alguns estudos da Embrapa dizem que metade dos pecuaristas atuais brasileiros não vão ao futuro. E não vão ao futuro por estarem desconectados, desinformados. Como é que é, Luiz, para o camarada hoje, então, entrar, conhecer e entrar o boi na linha? Qual é o... Dá o recado aqui para o pessoal, mesmo o pessoal da cidade aqui, interessado, dá uma olhada aí.
Por enquanto, o nosso aplicativo é só para Android. A gente não desenvolveu o aplicativo para iPhone por uma questão estratégica, no sentido de que 97% do nosso mercado é Android, os 3% que é iPhone... são os 3% que estão no outro final da cadeia. Então, nesse contexto de preparar uma ideia, a gente resolveu focar no Android e focar realmente no criador. Então, basicamente, é só entrar na Google Play Store, escrever Boi na Linha e baixar. Tem o nosso site boinalinha.com, que tem
Google
um link
Play
direto.
Store, bota lá Boi na Linha. Luiz, obrigado por ter vindo, parabéns aí com o Boi na Linha, desejo muito sucesso e a casa aqui, a Jovem Pan, à sua disposição.
Eu que agradeço, Tejão, um prazer conhecê-lo pessoalmente, um prazer estar aqui com o ouvinte da Jovem Pan, enfim, uma oportunidade enorme para o Boi na Linha e espero que a gente que vocês gostem aí da...
Sem dúvida, vamos ao boi na linha, para tirar o boi da linha, ou sei lá, fazer o que com o boi, mas o Brasil é maior do que toda boiada.
Boi na linha, uma boiada no seu bolso.
Uma boiada no seu bolso. Um abraço, obrigado, Luiz.
Obrigado, Tejão, um abraço.
Encerramos mais este Hora do Agronegócio com novamente nossas melhores reflexões e sentimentos a todo o povo chapecoense, a todo agronegócio que com a Chapecoense também vive este momento aqui de tristeza e de luto. E ouvimos, enquanto isto, a esperança na voz de Daniel. Nosso agradecimento à Mariana Grilli, nossa produtora, e a Reginaldo Lopes, nosso sonoplasta, com toda a sua equipe aqui da Jovem Pan. Até a próxima.
Quem aqui chegou? Quem aqui chega? Traz sempre um sonho de algum lugar. Vem de peito aberto, sem saber o que será, com coragem de se aventurar.
A Hora do Agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.